Olá você, tudo bem? Estamos chegando para mais uma de nossas edições do nosso programa, o nosso encontro, que nós sempre realizamos através do vozdecaxias.com.br. Hoje o quadro Sociologia do Cotidiano. E nesse quadro, Sociologia do Cotidiano, nós aproveitamos para nos debruçar, né, sobre eventos da nossa sociedade. Vamos observando a sociedade, as suas transformações, o seu andamento, o seu direcionamento, tudo isso para poder embasar perspectivas, olhares, aprofundar entendimentos, analisar pela ótica das teorias sociais e assim conseguir, através dessa imersão, a gerar conteúdos, análises, né, tirar dentro da objetividade do texto, né, extrair conceitos, entendimentos, resoluções, observações que possam projetar futuro através de análises do passado, observando o presente e trazendo contextos para a nossa atualidade. Esse é o objetivo, né? Essa é a nossa missão, sempre trazer para você, de uma forma ou de outra, de forma racional, de forma crítica, baseado dentro dos entendimentos, assuntos que vêm construir, que vêm somar, assuntos que venham de verdade trazer algo que lhe complemente, né, como um conhecimento, trazendo-te liberdade e consciência para que você seja um ser pensante com muita autonomia e, dotado de sua autonomia, você possa gerir cada vez mais o seu andamento, o seu futuro, ter propriedade de si na conduta do seu eu mediante as transformações que ocorrem em nosso meio. E hoje o nosso programa, a gente vai estar abordando, né, um assunto muito típico relacionado à Festa da Uva. Isto mesmo, a Festa da Uva da cidade de Caxias do Sul, um evento que está chegando agora em fevereiro, né, a partir da segunda quinzena de fevereiro, estendendo-se até praticamente a primeira quinzena de março, né, nós vamos estar trazendo para você, então, uma reflexão sobre uma ótica, sobre um olhar, né, para nós podermos identificar no roteiro de nossas análises a importância que tem a identidade de um povo, a identificação, algo que identifica, caracteriza, e compreender a importância de nós estarmos preservando legados, fortalecendo a cultura e, claro, prestigiando qualquer e todo ato que venha enaltecer esta figura ou essa identidade, né, deste povo. Para nós podemos entender, né, quanto é importante esse fortalecimento dessa identidade, quanto é importante o fortalecimento desse conceito, do que representa hoje uma festa de que tem características nacionais, que atrai pessoas de tudo enquanto é canto desse nosso país, turistas, né, que se programam, se preparam e vêm de tudo quanto é canto do nosso país, pessoas que vêm do Uruguai, da Argentina, de outros países da América Latina, que vêm fazer uma imersão, uma visita, né, que vêm estar presente nesta festa. Nós temos que fazer uma observação para o passado, para podermos entender as raízes, a importância de tudo isso, para que quando você for à Festa da Uva nos próximos dias, você chegue lá, dê uma boa respirada e chegue lá com consciência de entendimento do que você faz lá, do que está fazendo a sua presença lá. Muitos vão pela característica festa, que é muito importante e muito natural. Mas eu quero trazer para vocês hoje elementos que vão fazer você ir com outro espírito a esse local, né? Com outro entendimento e com outra presença, outra forma de estar lá presente, que é através do entendimento do que é a valorização da nossa cultura, o fomento de tudo isso, que isso vem nos gerar identidade enquanto pessoas, né? A história nos aponta que aqui em 1875 chega-se, aporta-se a Serra Gaúcha, imigrantes italianos, né? Caxias do Sul, ela foi uma cidade totalmente desenhada, né? O seu primeiro anel viário, que hoje corresponde à parte central, né, com extensões ao bairro São Pelegrino, ao bairro Exposição, ao bairro, podemos destacar também para você, Nossa Senhora de Lourdes, tudo isso compõe, né, um eixo mais centralizado nesses bairros. Parte do Pio Décimo também, né? Uma partezinha ali do Pio Décimo também constitui esse eixo mais centralizado de nossa localidade. Ali se estabeleceu, então, né, esses italianos, né, os italianos. Foi tudo desenhado a parte da região central, mas foi criado dentro da ideologia do que seria Caxias, criaram-se as léguas, né, as léguas, que posteriormente criaram-se os travessões, e tudo dentro dessas léguas e dentro dessas desses travessões eram feitas as divisas de terras, as colônias, aonde, né, as pessoas iam, através do direito de estabelecer-se nesta terra, iriam produzir. E qual que foi um dos carro-chefes, né, da produção aqui da região serrana? A uva. A uva. E tem não somente uma característica, né, de um legado italiano, mas que tem uma grande representatividade em todo um contexto. Em todo um contexto. Primeiramente, nós temos que observar o contexto climático, né? Olha que interessante isso, né? O contexto climático que foi favorável, o conceito, né, da posição geográfica que nós nos encontramos em relação ao globo no hemisfério sul. Caxias do Sul está, né, posicionada a uma altura muito privilegiada que se assemelha-se muito com o clima, né, os climas da região da Itália. Tem uma semelhança muito grande, né? Tem esse clima mais, vamos botar assim, temperado em algumas regiões, né? No qual nós temos mais estações mais definidas, né, em algumas das suas regiões, principalmente aqui na região sul. E tudo isso gera-se uma característica para que os povos que de lá vieram, né, principalmente das regiões que compunham, né, essa região que vieram, se estabeleceram aqui e viram que o potencial era a uva, né? Um dos grandiosos potenciais da agricultura era a uva. Com toda certeza, por ser, né, de grande notoriedade a presença da uva em toda a Europa, né, inclusive na Itália, nós temos na França, né, uma grandiosa presença dos vinhos franceses, tudo isso também se reverbera aqui. Olha que interessante para nós identificarmos a nossa identidade. Os conjuntos destes valores agregados do passado fomentam-se até os dias de hoje. Inclusive direcionaram a economia, né, a nossa economia nesse período, direcionaram o fomento da máquina que transformou a indústria do nosso Caxias do Sul. Tudo iniciado através deste motor, da agricultura, né, da uva, que vem formar a vinicultura. A uva e o vinho, dois propulsores muito grandiosos que fomentaram a nossa economia, né? Vinhos, espumantes, não somente Caxias do Sul, mas como toda a região serrana em si, né? Mas nós estamos destacando para vocês compreenderem e meditarem sobre isso, sobre essa importância da região serrana. Uma coisa que nós temos que compreender, é muito importante você ter esse dentro do seu vértice de raciocínio, né, como um pêndulo muito importante para você raciocinar, que este legado, a vinda do italiano para cá, para nós estabelecer a nossa região, traz um legado grandioso para o nosso Brasil. O que nós temos que refletir, né? Vamos fazer uma reflexão para compreender esse momento e todo esse legado. Nós temos que entender que nesse período, 1875, o Brasil, ele era muito latifúndio, né? Ele era um extenso latifúndio, onde imperava uma ideologia de colônia, onde que nós pensávamos muito no plantio. Inclusive, nós estávamos nessa época no auge, né, do café. Nós estávamos no auge do café, nós tínhamos Minas Gerais, né, que tinha também uma grande concentração de leite. Então, a ideia de grandes extensões de terra para a produção, ligada à produção agrícola, era muito presente. Inclusive, a presença é tão forte desse período, que ele marca a saga e o crescimento do nosso Brasil. Até mesmo nos dias de hoje é dito essas palavras, né, que o Brasil é o celeiro do universo, ou melhor dizendo, do mundo, né? Dizem também que o Brasil é o país que mais produz alimento, né? É engendrado esses pensamentos na nossa filosofia. Claro que não é de todos. Se nós vamos fazer uma comparação, nós temos alguns países, né, exemplo dos Estados Unidos, que produzem mais milho que nós. A carne americana, até pouco tempo atrás, tinha soberania sobre a nossa carne, né? Eles apenas tiveram uma dificuldade ali, onde seu rebanho diminuiu. Então, nós ganhamos tudo isso. Mas isso não foge ao que nós vamos estar puxando como assunto para destacar que o Brasil, então, se solidifica com essa ideia de grandes extensões, de latifúndios, de muito trabalho, né, de trabalho nesse sentido. E a chegada do italiano, com o final da escravidão, traz essa nova roupagem para o Brasil. Essa necessidade de diversificação de mão de obra, essa consolidação de um italiano que sai lá da Itália desprovido, né, em sua maioria desprovidos de receitas, desprovido de meios de sobrevivência, porque a própria Itália estava passando por uma transformação muito grandiosa, estava em ebulição a Itália, estava no processo de unificação, onde, né, as regiões que tinham seus dialetos estavam procurando se unificar em torno de uma só língua. E nessas alterações sociais que lá ocorreu de certa forma um expurgo, né? Muitas pessoas tiveram que ir de lá se evadir-se para poder que os processos, né, que estavam ocorrendo naquele país pudessem se concretizar. E todo este legado, esta nossa região recebe, então, esse nosso legado, né? Esse nosso legado, ela recebe, toda essa nossa região recebe isso por herança. Olha que interessante isso, por herança. Então, o que significa receber isso por herança? Muitas vezes é mencionado, é tratado, a história caxiense trata, fala de muita pobreza, fala de dificuldade, fala de labuta, né? Fala de ardor, fala de tristeza, muitas vezes, com muitas pessoas falecendo, falta de todo tipo de assistência de que carecia-se aquela época, a dificuldade de estar embrenhando-se nessas matas, isso tudo é real, realidade. Mas nós temos que entender que o italiano que aqui aportou, ele era douto de si, né? Ele tinha uma visão, ele era dono de um entendimento, ele era dono de uma perceptividade conceitual muito diferente do brasileiro. Por isso que quando o italiano chega, o Brasil tem um crescimento exponencial muito grande na sua área industrial. E Caxias do Sul se transforma, né, num segundo polo metal mecânico baseado nessa grande produtividade, não é por acaso. Os princípios do capital, os princípios de formação do capitalismo, os princípios de industrialização, os princípios de manejo do aço, da forja, né, dos ingredientes necessários para que se gere o imperialismo, já estavam engendrados no coração desses italianos. Esses italianos, por mais que eles não tinham acesso a esses insumos quando estavam em sua pátria, eles tinham esse vital conhecimento e eles empregam esse conhecimento com muito ardor logo que aqui chegam. Então, a sua potencialização de crescimento é notória. Inclusive, a colonização italiana, os italianos que aportaram em São Paulo, construíram São Paulo. Pesquise para você ver, né, sobre a família Matarazzo, uma grandiosa família italiana que chegou aqui sem nada, né, chegou aqui sem nada e se transformou em uma das famílias mais ricas do Brasil e tantas outras sagas, né, de italianos, inclusive Caxias do Sul como sagas maravilhosas. Podemos ver a do Raul Anselmo Randon, a família Randon, que tem hoje um império bilionário, né, que ao redor do mundo. Então tudo isso já traz esse legado concessional no âmago do italiano, diferente do brasileiro, né? O brasileiro tinha outro vértice de pensamento, oriundos ainda, né, dessa fase em que o Brasil estava vivendo. Então vocês param para analisar o legado que Caxias do Sul recebe. A Caxias do Sul, né, já se pensa, olha o pensamento racional, né, da massa italiana. Já se pensa em mecanizar a produção, já se pensa em produzir com potencialidade essa indústria do vinho e racionalmente já pensa-se meios de trazer urgentemente para cá um meio de aperfeiçoar o transporte desse insumo. Não é à toa que em 1911 chega o trem à cidade de Caxias do Sul, que traz uma grandiosa transformação à nossa cidade. Tudo isso pujante através, né, da consciência herdada lá da Europa dessas pessoas que aqui habitavam e que foram passando de legado a isso aos seus filhos, que foram trazendo por legado. Então toda essa pujança começa a atrair uma grandiosa massa de pessoas nos mais diferentes recantos do nosso estado do Rio Grande do Sul, começando pelas cidades vizinhas, né? Pessoas que trabalhavam no modo campesinato, no modo do campo, do campesinato, começam a abandonar o campo e começam a migrar para o grandioso centro que estava se transformando Caxias naquele momento. Então nós tivemos um crescimento vertiginoso, né, que culmina-se com a etapa muito importante da Segunda Guerra Mundial, 1930 e poucos, a 40, no qual nós começamos, né, a ter uma consolidação mais forte, porque nesse momento Getúlio Vargas, né, fecha um acordo com o governo americano, é permitido, é entregado toda a tecnologia de forja do aço, né? Olha que interessante isso, década de 40, onde o mundo, né, os Estados Unidos já estavam se preparando para se transformar na potência que é hoje, já estava se preparando ali com uma indústria invejável, né, de produção bélica, produzia automóveis, aviões, mas depois passou a produzir belicamente, e nós estávamos lutando, brigando para ter o aço dentro do nosso país. Mas esse italiano já tinha isso em suas raízes e começa a erguer essa cidade. Tanto que um dos pilares da máquina de guerra getulista daquele momento, que não era uma máquina de guerra expressiva, digamos de passagem, mas a sua máquina de guerra tinha um dos seus tentáculos Caxias do Sul. Então, para você analisar como que tudo isso faz com que se transforme um legado da nossa sociedade, oriundo de heranças, né? Oriundos da posição geográfica, oriundos do nosso clima, oriundos da população que aqui recebemos, né? Porque ela traz em si o gen, mas além disso de tudo traz a sua consciência, traz, né, o ímpeto da consciência, a consciência de crescer, a consciência de usar os conhecimentos que lá haviam, né, ser feitos, aplicando aqui, chegando aqui tendo racionalidade, né, crivo de raciocínio científico, inteligência para aplicar estas coisas aqui e buscando meios com a mãe Itália, né, através de importações, de trazer os insumos necessários tudo para aqui. Coisa que o brasileiro, nós brasileiros, o brasiliani, né, não tinha nesta época, porque consensualmente não tinha essa formatação consensual nesse detalhe. Né? Pensa bem, não tinha um conhecimento para isso, porque não tinha visto ainda essas coisas. É a mesma coisa quando você sai do seu país e vai fazer uma imersão em um país de primeiro mundo. Você volta de lá com a consciência transformada, né? Você faz um intercâmbio, a tua consciência volta transformada. É isso que aconteceu. Eles chegaram aqui com uma consciência diferente dos habitantes desse nosso país e já ergueram tudo isso. Então tudo isso chegou a um determinado momento que demontou a valorização de um produto, né? De um produto que foi o pilar que deu início, sustentação, foi o sustentáculo, foi a base para que tudo isso se formasse. E tudo isso é a uva, a produção da uva e o vinho, que é uma das regiões maiores produtoras de vinho de todo o nosso Brasil. Os vinhos saem daqui do nosso país e alimentam toda a nossa região, né? E alimentam também muitas outras localidades ao redor do globo. Então, quando você for a festa da uva, você estiver lá presente, acompanhando o legado desta festa da uva, tenha convicção, tenha certeza que você está respirando tudo isso. Agora você parou para compreender que a festa da uva é muito mais que uma festa. É uma reverenciação a um grandioso legado, a uma herança cultural, a uma herança de valores, uma herança de força desses antepassados, é um culto a estas raízes em agradecimento que se renova na nossa gente. Na transformação de novas pessoas que aqui chegaram, constituíram-se a sua família, aqui houve essa miscigenação, né, de culturas e de povos que se ebule e se transforma nessa magnitude dessa cidade, com 600 mil habitantes. Em torno disso, né, o IBGE diz menos, mas a gente acredita já que tenha esse contingente. Agora, Caxias do Sul está passando por uma nova transformação. Estamos recebendo aqui haitianos, estamos recebendo aqui em nosso meio senegaleses, estamos recebendo aqui em nosso meio os venezuelanos, a grande comunidade venezuelana. Tudo isso quando miscigenar, tudo isso aí quando trazer essa miscigenação, esse intercâmbio de conhecimento, esse intercâmbio cultural, esse intercâmbio de alicerce de bases culturais e conhecimento, vai fomentar, vai trazer um grande fomento e, sem sombra de dúvida, mais um despertamento e enriquecimento cultural ao nosso povo. Então perceba que, quando estivermos nos pavilhões da Festa da Uva, tudo isso representa. A Festa da Uva representa tudo isso. Lá ocorre é uma celebração, uma demonstração dos verdadeiros valores, uma demonstração do que essa simples uva, nessa simples uva, através de suas variedades, provocou através dos deslocamentos de massas da sociedade. Então, quando você for lá ver, você é o herdeiro de tudo isso. Tudo isso que nós estamos fazendo, você que seja turista ou você que seja morador aqui da cidade de Caxias do Sul, você está reverenciando este legado. Você está presente, né, em tudo isso e reverenciando tudo isso. Não é simplesmente ouvir o som dos acordeões, né, o cantar dos dialetos, o tarian, que é somente aqui na nossa região que tem, se seria assunto para outro momento, os carteados, os jeitos, os gostos, os trejeitos, a formatação das roupas, se deslumbrar com tudo isso. É você entender isso tudo e muito mais. Esses são os verdadeiros valores do que representa. Então quero desejar para você tudo de bom. Obrigado você que acompanhou esse programa até agora. Espero que tenha somado, né, em tua vida esse nosso programa, essa sociologia do conhecimento falando sobre essa grandiosa perspectiva, esse ponto de vista da nossa sociedade, a transformação sociológica que isso causou aqui na região sul. Grande abraço para você e até o nosso próximo encontro.